Uma pessoa está perguntando se é negativo para o progresso espiritual se nós obtermos conhecimento originado de diferentes fontes, ou se a gente deve se dedicar ao conhecimento de uma só fonte. A fonte de conhecimento é única, não existe mais de uma fonte. O que existe são diferentes versões desse conhecimento. Diferentes formas de se apresentar esse conhecimento, através de religiões, de filosofias, enfim, de várias instruções. As formas são diferentes para que todos possam usufruir do mesmo conhecimento. Se fosse exteriorizado de uma só forma, muitas pessoas não iriam aproveitar, porque as pessoas são muito diversas, são muito heterogêneas, então tem que haver muitas formas de apresentação do conhecimento. Agora, é claro que em alguns temperamentos a pessoa se dá bem com várias versões da mesma coisa, mas em outros temperamentos a pessoa fica confusa se ela fica recebendo de várias fontes, de várias formas. Então depende da pessoa isto. Há pessoas que têm possibilidade de fazer uma síntese de tudo aquilo que escutam, e outras não. Outras precisam escutar de uma determinada maneira para elas receberem e fazerem a síntese delas. O verdadeiro conhecimento nos diz que nós temos que buscar o conhecimento dentro de nós e não fica nos estimulando para continuarmos a receber fora. Tudo aquilo que a gente recebe de fora, se está correto, deveria nos ajudar e nos levar a nos interiorizarmos para recebermos diretamente. Então a gente recebe conhecimento de fora enquanto não pode receber de dentro de si. E a gente vê que o conhecimento de fora está correto se ele está nos levando para dentro, se ele está nos levando a buscar dentro de nós. Agora, se ele está nos levando a ficar cada vez mais dependente do conhecimento de fora, então aí alguma coisa não está bem, ou conosco, ou com a forma que aquilo é interpretado e exposto. Está claro isso? Então a gente recebe conhecimento de fora enquanto não pode receber de dentro. E a gente vê que o de fora está bem, por enquanto, é porque está nos estimulando, está nos ajudando a receber a partir de dentro. E uma pessoa pergunta: como conseguir ter controle financeiro? Como lidar com o dinheiro sem sofrimento? E como desatar nós e fazer com que essa energia flua mansamente? Bem, para esta energia monetária fluir mansamente, precisa que você não seja nem rico e nem paupérrimo. Que você esteja aí num equilíbrio. Como conseguir ter controle financeiro? Bem, são duas coisas que vão paralelas: controle financeiro e controle da energia sexual. Quem tem controle da energia sexual tem controle financeiro e vice-versa. Para lidar com dinheiro sem sofrimento, é preciso que a gente não tenha sentido de posse sobre o dinheiro. Mesmo que o dinheiro esteja na nossa mão, mesmo que o dinheiro esteja disponível, nós devemos lidar com aquilo com muito respeito, porque aquilo não é nosso. Mesmo que legalmente seja nosso, como na terra o dinheiro legalmente pertence, mesmo que legalmente o dinheiro seja nosso, ele não é nosso, nós não temos posse nenhuma sobre aquilo. Aquilo é uma coisa que foi permitida acontecer, foi permitido existir o dinheiro, apesar de tudo que ele traz, foi permitido isto porque ele representa a circulação da energia. O dinheiro representa a circulação. Então, esta energia monetária, este dinheiro, é como o sangue do nosso corpo. Se ele não está circulando, então ele vai ficar congestionado, ele vai produzir alguma coisa que não é fluente. Então, não ter sentido de posse é a primeira coisa, porque o dinheiro não é nosso, o que circula não é nosso. Tudo que circula passa pelas nossas mãos para ser encaminhado ou para ser trocado por alguma coisa. Agora, se nós temos esta energia como algo que circula, que não é nosso, que não é de ninguém, mas que é para fazer circular algo pelo planeta, se nós levamos isto em conta, então o dinheiro vai circular melhor quando passar por nós. Quando passar pelas nossas mãos, ele vai se dar melhor. Então as coisas vão fluir mais mansamente, como a pessoa está perguntando. Isto existe para que a gente possa eventualmente obter certas coisas, porque dão um valor a isto. Então isto é uma forma de você obter uma coisa, dando outra. É um instrumento de troca. Então o dinheiro é uma troca, é um instrumento de troca. E é uma coisa que não é de ninguém. No momento em que você se sente dona do dinheiro, no momento em que você lida com o dinheiro de forma que ele não esteja circulando, aí começam os problemas com o dinheiro. Porque isso não tem que dar problema. Isto é uma coisa como outra qualquer. É como o sangue que está circulando aí, não deve dar problema. A não ser que você se sinta dono dele, que você o empregue mal, que você não o troque por alguma coisa. Isto é, se você dá o dinheiro em troca de alguma coisa, isto é lícito do ponto de vista da circulação. Agora, se você usa o dinheiro, por exemplo, não para trocar, mas se você usa o dinheiro para impor alguma coisa, aí já começam os problemas. Tem pessoas que usam o dinheiro para poder, para ter poder sobre os outros. Tem pessoas que usam o dinheiro para corromper os outros. Tem pessoas que usam o dinheiro para explorar os outros. Outros usam o dinheiro para viciar os outros. Isto é tudo fora da lei da circulação. E fora da lei da manifestação também. Então, quando nós temos o dinheiro como um instrumento de troca e nada mais, e não usamos o dinheiro com outra intenção, senão trocá-lo por alguma coisa, as coisas começam a ir bem. E a pessoa ainda pergunta como desatar nós e a fazer com que essa energia flua mansamente. Então, se nós consideramos o dinheiro uma energia de troca, e se consideramos que tudo é energia, o dinheiro passa a ser uma coisa comum para nós, passa a ser uma coisa normal, passa a fazer parte da energia, só que uma energia materializada. E aí não tem como ter dificuldade com o dinheiro. É uma questão com a energia em si. Se você tem uma correta compreensão da energia, nenhum de nós é dono da energia, a energia deve circular, a energia deve servir para fazer o bem, para trocar, para suprir, não é? E se não é usado com outras finalidades e com outras coisas, vai tudo bem com o dinheiro. Agora, se nós temos este desapego pelo dinheiro, e se nós temos essa compreensão do dinheiro, e se temos um certo contato com a nossa alma, então tudo vai muito bem. Porque aí a alma conduz aquela energia, a alma inspira como usar aquela energia, a alma atrai esta energia, a alma distribui esta energia, a alma tem um grande poder sobre esta energia. Não quer dizer não que o dinheiro seja o Todo-Poderoso. Quem é o Todo-Poderoso é o Eu Superior de quem está com o dinheiro. Se o dinheiro está entregue, se não há senso de posse, o Eu Superior começa a manejar o dinheiro, então o dinheiro passa a ser uma coisa muito positiva. Quando é o Eu Superior que o está controlando, quando é o Eu Superior que o está manejando. Então pode ser até uma coisa positiva. E é importante que as pessoas aprendam a usar o dinheiro e tenham respeito por essas práticas, porque uma das coisas mais mal conduzidas na humanidade é o dinheiro, como o sexo. Então, esse mau uso da energia sexual e esse mau uso geral, quase geral, da energia monetária, isto é um grande problema para o planeta, isto é um grande problema para a humanidade. E se isto for resolvido, se isto for transcendido, tudo vai viver em paz. E uma pessoa diz que há estudos a respeito da glândula timo, que esses estudos dizem que a glândula timo não funciona bem quando as pessoas sofrem de solidão ou quando elas são rejeitadas. Então, quando elas praticam a solidão ou quando são rejeitadas, a glândula timo não vai mais bem e fica atrofiada. E como é que esse processo ocorre? Bem, a glândula timo pode não ter o seu funcionamento livre e pode ir ficando atrofiada por falta do indivíduo exercer o amor, por falta do indivíduo dar amor aos demais, por falta do indivíduo não dar amor a tudo e a todos. Então, estas glândulas do nosso corpo, elas são todas misteriosas. Mesmo quando a ciência pensa que sabe tudo a respeito delas, não sabe, não. E essa glândula timo é das mais reguladoras, num certo sentido, e uma das que mais são sensíveis diante das nossas atitudes. Então, se nós tivéssemos o amor da alma fluindo livremente para ir aonde tem que ir, para aquilo que deve ir, sem estar restrito por personalismos, por limitações, por exclusivismos, por coisas determinadas, a glândula timo teria um funcionamento perfeito. E no seu funcionamento perfeito, ela expandiria cada vez mais o nosso amor e nos faria amar até coisas que nós nem conhecemos. Então, o mistério desta glândula timo é ela nos levar a um amor completamente cósmico, completamente infinito. Então, todas as vezes que você concentra o seu amor numa coisa, numa pessoa, numa ideia, a glândula timo vai ficando apertada, porque o movimento dela é o contrário. O movimento dela é fazer com que você ame. Amar quer dizer entrar em contato. Quer você entrar em contato com todo o universo, com todo o cosmos. Esta glândula tem a possibilidade de te colocar em contato com o cosmos, mas amando, não por outras coisas, não por outras razões. Então é quando você está nesta linha de pensamento, quando você está nesta linha de intenções, que você não precisa se preocupar com a sua glândula timo, porque ela está no papel dela, ela está na função dela, que não é só produzir secreção, mas é ajudar com que você, inclusive fisicamente, e você, inclusive conscientemente, cerebralmente, esteja em contato com todo este universo infinito. Mas quando você diz, olha, eu amo mais este do que aquele, ou eu diz, eu gosto mais isso do que daquilo, já a sua glândula timo está já ficando reduzida. Ela está se sentindo reduzida naquilo que ela veio fazer. Esse processo de uma glândula timo ficar atrofiada, uma vida só não dá para isto. Então, se uma pessoa já nasce com este desequilíbrio nesta glândula, é porque esta falta de amor universal, já vem de muitas vidas. Então, numa determinada existência, numa determinada vida, isto consegue surgir. Agora, a pessoa precisa daquela secreção para humanamente, fisicamente, ela ter esse sentido de universalidade. Se ela não tem aquela secreção, é como se ela ficasse sem este veículo que a faz compreender materialmente este amor universal, que a faça incluir isto na sua vida. Como alma, ela pode estar desenvolvendo estas coisas todas, mas fisicamente o corpo, a criatura humana, fica limitada por falta desta secreção. Ela pode intelectualmente ter esta compreensão. Cerebralmente, não sei até que ponto, se ela não dispõe dessa secreção e se ela não dispõe mais desta glândula. Agora, as glândulas trabalham entre si. As glândulas se completam muito entre si. As glândulas se ajudam mutuamente. As glândulas se suprem mutuamente. A deficiência de uma glândula pode ser compreendida por uma outra glândula e ali haver uma colaboração dentro do corpo. Isto está sob a regência da consciência do corpo. De um tempo para cá, diz a pessoa, tenho acordado entre as 4 e as 5 da manhã, independentemente da hora em que vou dormir. Há possibilidade disso ser um sinal para que eu mude o meu ritmo? Como posso discernir se é um sinal apenas ou uma ansiedade minha de não conseguir ficar dormindo? Isto pode estar significando que a pessoa está entrando em sintonia com alguns movimentos básicos do planeta, com alguns processos planetários, porque das 2h30 da manhã em diante já é considerado dia. Então, das 2h30 começa o dia, se a pessoa está acordando às 4 horas, ela está se afinando, ela está se organizando de acordo com os ritmos planetários. Agora, há pessoas que tendem a dormir um pouco menos e outras pessoas que devem se ajustar aos ritmos planetários, mas não dormir menos. Então, se a pessoa acorda às 4 da manhã normalmente porque precisa dormir menos, então ela não tem que compensar isto deitando mais cedo. Mas se ela está acordando às 4 da manhã e se ela necessita dormir às horas normais, regulamentares, então ela deve prover para dormir mais cedo. Então nem sempre a gente acordar às 4 da manhã quer dizer que a gente não precisa de sono. Pode querer dizer que a gente não precise de sono, como pode querer dizer que nós temos que nos ajustar aos ritmos de uma forma diferente. Então ela teria que repor aquelas horas que ela dormiria de manhã antes de deitar, e deitar mais cedo e dormir mais cedo. Aí precisa ver qual é o caso da pessoa. Agora, quando nós podemos dispensar certas horas de sono, então pode ser que a gente esteja sendo despertado antes para ocupar aquele tempo com coisas que nós não teríamos possibilidade de ocupar e que estão nos fazendo falta. Então aí, neste caso, se supre aquelas horas de sono que não se tem mais com outros tipos de carga energética. Então a pessoa, se está acordando às 4 horas, pode estar querendo dizer que ela deve ler, que ela deve estudar, que ela deve fazer algum trabalho que de dia não possa, que não tenha possibilidades. Então a pessoa tem que examinar este assunto. Isto não tem uma resposta para todos os casos. Nós precisamos ver qual é o nosso caso diante desses fatos. O que que a situação está nos pedindo? E uma pessoa está dizendo que ela fica muito incomodada com a rapidez com que o tempo está passando para ela. Então ela cita aqui várias situações em que o tempo está muito rápido e que ela não está compreendendo isto. Então, esse tempo externo que nós vivemos, estas horas que passam, que o relógio marca, que os calendários marcam, isto na realidade é um tempo mental. Então é na nossa mente que este tempo é mais rápido ou é menos rápido, não é na realidade. Na realidade ele é igual, como sempre foi. É na nossa mente que ele parece mais rápido ou mais lento. E quando a nossa mente começa a nos dar uma ideia deste tempo, isto é, quando nós sabemos que passou um dia, mas é como se tivessem passado alguns minutos, isto quer dizer que nós estamos entrando já num outro tempo. Estamos entrando num outro conceito de tempo. A nossa mente está entrando num outro tempo, porque ela é que cria esta demora ou esta rapidez. O tempo é aquilo que é. É a nossa mente que acha mais rápido ou mais lento. E se ela está achando isto muito rápido, se o tempo está passando muito rápido, então quer dizer que ela está encontrando o tempo interno. O contrário seria se nós não víssemos as horas passar. Se nós ficássemos entediados durante a passagem das horas. Isto quer dizer que a nossa mente está ficando bem cristalizada, que a nossa mente está ficando bem lenta. Mas se você não vê o dia passar, se você não vê os anos passarem, isto quer dizer que o seu tempo está mudando. Porque como ele é mental, a mente está mudando este tempo. A mente está te apresentando um outro tempo. E isto é o caminho para você chegar num tempo interno. Chegar num tempo interno não é a mesma situação de estar neste tempo. Neste tempo, você vê as horas passarem, os meses, os anos. Neste tempo, você vê as coisas envelhecerem. Neste tempo, você vê as coisas nascerem, você vê as coisas morrerem. Isto são coisas deste tempo material. Agora, no tempo interno, não existe nada disso. E a mente tem que se adaptar a este tempo interno. A mente tem que te dar sinais do tempo interno, mas de forma diferente. No tempo interno não existe uma sucessão de fatos. Então, no tempo interno, não há possibilidade de você envelhecer. No tempo interno, não há possibilidade de você se atrasar. Não há possibilidade de você estar adiantado. Não existe isto no tempo interno. O tempo interno é o processo de maturação, é o processo de aperfeiçoamento das coisas. Então, no tempo interno, as horas não passam. No tempo interno, tudo se aperfeiçoa. No tempo interno, você não está atrasado. No tempo interno, você está amadurecendo, compreende? É outra coisa, é outro conceito, é outra vida no tempo interno. E claro que no tempo interno, se é uma questão de amadurecimento, uma questão de aperfeiçoamento, uma questão de aprofundamento, não é uma questão de pressa, nem devagar, nem de horas que passam, nem de nada, nem de relógio, nem de controle material do tempo. O tempo interno não tem nada disto. Então, quando você diz que a mente está se adaptando ao tempo interno, quer dizer que a mente está entrando naquela forma de desenvolvimento, naquela forma de aperfeiçoamento, que internamente, que como alma, que como espírito nós estamos. Então, o nosso espírito, a nossa alma, não está nesse tempo do relógio. Nosso espírito, a nossa alma, não está atrasada nem adiantada. O nosso espírito e a nossa alma estão amadurecendo, estão se aperfeiçoando. E esse aperfeiçoamento, este amadurecimento, isto aqui é o tempo interno. Isto é o que você vai percebendo. Você vai vivendo este movimento interno. Mas isto não é marcado pelo relógio. Então, quando se diz, por exemplo, que nós encontramos a eternidade, isto não pode ser imaginado como as horas do relógio e como os anos que passam. A eternidade não é este tempo material. A eternidade é esta situação de você estar participando deste crescimento, desta evolução, deste amadurecimento. Isto é o tempo interno. Isto é a eternidade. E isso não tem começo nem fim. Então, no tempo material, nós temos o início e temos o fim de uma reunião. No tempo interno, não tem começo nem fim as coisas. Então, esta reunião no tempo material pode durar uma hora. No tempo interno, não tem duração. No tempo interno, não tem como você medir isto. Isto está fora de conceito de hora, de tempo. Isto não fica preso dentro de um conceito de tempo. Então, a pessoa teria que ir se entregando a isto, teria que ir vendo um pouco este ponto e Uma das coisas que mais nos impede, não é, de nós encontrarmos o tempo interno e de irmos encontrando este crescimento contínuo, esta eternidade ininterrupta. Uma das coisas que mais impede a gente disto é a gente fazer planos no tempo. Dizer, então, eu preciso saber o que vai acontecer comigo daqui a 20 anos. Isto é a forma de você se afastar do tempo interno. Porque daqui a 20 anos, isto não existe no tempo interno. No tempo interno, daqui a 20 anos já é agora. No tempo interno, você está agora, está 20 anos depois, há 20 anos passados. Então você ficar aqui confirmando este tempo material, como tantas pessoas ficam preocupadas porque estão envelhecendo, outras ficam preocupadas porque o tempo está passando. Isto as afasta da realidade, isto as afasta do tempo interno, onde não há nada disso, onde essas coisas não existem. E se essas coisas não existem, elas vão ter materialmente muito menos poder sobre nós, se na nossa mente isto não existe. Então, se você pensa, por exemplo, daqui a 20 anos, como estará a minha vida? Isto tem um peso enorme no seu ser, para o seu físico, para a sua mente. Você está planejando uma coisa para daqui a 20 anos, isto está te afastando da realidade, porque a realidade não é daqui a 20 anos, a realidade já é agora, isso está aqui agora. Você não precisa esperar 20 anos para estar lá, você já está aqui. Já está tudo acontecendo, isto no tempo interno. Então precisa que a pessoa se dedique a isto, que a pessoa não confirme, a não ser as horas do relógio que nós precisamos para uma organização formal, mas fora disso, fora dessas programações materiais que são necessárias para o funcionamento material das coisas, sua consciência deve estar completamente fora daí e não deve estar medindo as coisas dessa forma. Aconteceu uma coisa muito interessante de ontem para hoje. Eu estava me dedicando a ver uma lista de pessoas que vão ser convidadas aqui para uma certa reunião. E a reunião já estava acontecendo. Quando eu peguei a lista na mão, é como se tivesse a reunião acontecendo. Não precisa esperar setembro, já está. A reunião já está acontecendo, mas é outro tempo isto. A essa hora a reunião até já aconteceu, mas você precisa se adaptar. Em setembro você precisa fazer a reunião. Mas ela já foi. No momento em que você falou na reunião, acabou, já aconteceu tudo. Então nós precisamos treinar isto. Mas para isso precisa que a gente primeiro acredite, né, que haja esse tempo interno, que exista essa eternidade. E depois que você não esteja muito preso aqui ao tempo material para poder então começar a perceber este. Porque materialmente a reunião não aconteceu. Mas tudo aquilo que é a realidade do que acontece ali, isso já aconteceu. Isso já está pronto. É que o mundo externo é muito lento. O mundo material é muito lento e nem pode acompanhar este ritmo. Ele é muito mais denso. Mas as coisas já aconteceram todas. Isso pode nos dar muita calma. E há muitas pessoas que precisam de calma. Agora, se a pessoa ainda mentalmente não está preparada para isso, então isto não dá calma, isto as leva à inércia. Porque ela diz, bom, mas se tudo já aconteceu, se tudo já está aí, se tudo já é, para que que eu vou fazer as coisas? Porque ela não conseguiu ainda esse sincronismo entre o que já aconteceu e o que vai acontecer, o que está acontecendo. Que é um ritmo material, que é um ritmo cronológico, que nós temos que viver, mas na nossa consciência não. Na nossa consciência nós podemos estar vivendo um outro ritmo, porque a nossa consciência não é física, nossa consciência não é material. Tudo que é material está dentro desse ritmo, mas nós como consciência estamos dentro deste ritmo só externamente, mas não realmente. E uma pessoa estava lendo o livro Aurora e deparou com este trecho. Na superfície da Terra, deixou-se de usar o fogo para iluminar os ambientes porque o amor das mulheres foi se aperfeiçoando. E o fogo do coração supriu a necessidade de haver o fogo vivo. E a pessoa pergunta, na época atual de desenvolvimento das polaridades, os homens também não são possuidores desse fogo vivo, desse amor? Esse elemento fogo, isto que a gente vê como fogo material, isso está coligado com a essência do fogo, isso está coligado com o verdadeiro elemento. E isto era usado para iluminar. Antigamente se iluminava com tochas, se iluminava com fogueiras, com fogo material. Este fogo material, este fogo vivo, este fogo que você acende, este fogo de lenha, não? Isto é o maior agente purificador que existe. Então, enquanto o homem em geral e as mulheres em geral não tinham este fogo do coração aceso, que esse é o mais purificador de todos, nós tínhamos que usar na terra o fogo vivo. Tínhamos que usar na terra o fogo este que se acende, porque ele estava purificando, eliminando muitas infecções. E só depois que a humanidade, as mulheres como pioneiras, não? Porque as mulheres têm mais abertura nesta área cardíaca. Os homens têm uma abertura mais na área mental. Por isso se complementam. Então, essa abertura na área cardíaca, quando isto ficou pronto nas mulheres, e quando as mulheres começaram a usar isto, não havia mais razão de se ter o fogo vivo, de se ter o fogo este da chama, iluminando as coisas. Porque este fogo interior, esta força do coração, esta abertura do coração, isto é a melhor cura, a melhor profilaxia. E este fogo, o verdadeiro fogo material, e este amor do coração, este amor desenvolvido, precisa existir muito vivo, porque é isto que atrai para o planeta, atrai para a Terra, aquilo que a gente chama de fogo espacial, aquilo que é a atividade espacial que faz a nossa parte material, a nossa parte cerebral, a nossa parte material, enfim, evoluir, estar ágil, estar em movimento, estar em evolução. Então, como nós não tínhamos ainda uma humanidade que tivesse o fogo do coração aceso e aberto, então precisávamos das tochas, precisávamos das fogueiras, de iluminar, enfim, tudo com fogo. Isso não é mais necessário, porque esse trabalho de comunicação com o espaço, este trabalho de desinfecção, esse trabalho de profilaxia, isto é feito pelo fogo do coração, isto é feito pela abertura do coração. O livro Aurora fala das mulheres porque aqueles que estão no corpo masculino têm que desenvolver coisas semelhantes, mas com a parte racional. Tem que desenvolver com a parte racional. Agora, a parte racional não supre isto, e o fogo do coração supre. E as mulheres foram pioneiras nisto. As mulheres são mais intuitivas do que racionais, então conta-se mais com elas para manter esta chama viva no planeta. Isso não quer dizer que os homens também não façam isto, mas as mulheres são as pioneiras, assim como os homens estão aí para ser os pioneiros com aquilo que é racional, com aquilo que é mais mental, que também é necessário. Então, outras formas de produzir calor, como eletricidade, essa eletricidade material e outras, só puderam aparecer, só puderam surgir, quando o fogo do coração passou a cumprir o papel do fogo. Então, a eletricidade, todas estas coisas artificiais, as coisas que vieram depois, foram descobertas só depois que o fogo dos corações começou a se expandir, e não antes, porque nós precisávamos do outro tipo de fogo, precisávamos do outro tipo de iluminação. Então, isso não tem nada a ver com progresso material, não. Isso tem a ver com o desenvolvimento anímico dos seres, com o desenvolvimento anímico dos indivíduos. E uma pessoa está perguntando qual é o sentido de nós fazermos um retiro aqui em Figueira. E esse tipo de retiro que fazemos na Casa do Silêncio, não, o que isto significa? Bem, para muitos, o pretexto para fazer um retiro é porque querem um recolhimento, porque querem ficar quietos, precisam de silêncio ou precisam de descanso. Enfim, cada um tem a sua necessidade de fazer um retiro. Mas nós temos os retiros implantados porque nós precisamos de fazer uma identificação com o nosso ser interior. E se fazemos um retiro com esta intenção, há mais probabilidades de nós fazermos esta ligação e aí começar uma verdadeira transformação na matéria. Então, há muitas formas de nós estarmos trabalhando a matéria, de nós estarmos trabalhando as células, de nós estarmos vendo se a nossa matéria está sendo purificada. Há muitas formas de fazer isto. E aqui nós não adotamos nenhuma delas diretamente, mas nós temos os retiros instalados e estimulamos que as pessoas façam o retiro, porque é uma oportunidade de, naqueles momentos de silêncio, naquela busca de silêncio, a matéria se identificar com os ritmos internos do indivíduo e haver ali um certo trabalho na matéria, que sem essa identificação com os ritmos internos não pode haver. Quando nós estamos ali em silêncio, quando nós estamos em silêncio e quando a nossa mente começa a se alinhar com a alma, então começa a descer ou começa a ficar consciente em nós um certo conhecimento que nós não podemos obter, que nós não podemos entrar em contato com ele, a não ser quando estamos em silêncio. Então existe conhecimento externo, que é este que a gente vai adquirindo, que nos passam, etc. Mas o conhecimento verdadeiro, o conhecimento real e genuíno, é aquele que nós encontramos no silêncio. Então os retiros são como que um estímulo, como que uma proposta, como que uma possibilidade ou uma oportunidade de você entrar em silêncio, porque no silêncio você vai ficar conhecendo realmente as coisas que você precisa conhecer. Se você se põe a estudar, isto é muito importante, mas o que você está estudando não é tão exato, não é tão bem dosado, não é tão preciso e não é tão necessário quanto aquilo que você aprende no silêncio. Então, você entrar em silêncio, você vai se aproximar do conhecimento. O conhecimento se aproxima de você. E você não vai saber o que estão nos programas. Você não vai saber o que se ensina nas escolas e o que se ensina na vida. Você, no silêncio, vai saber aquilo que você precisa saber naquele momento da sua evolução, naquela dose exata que você precisa. Não há nenhum desperdício naquilo que você recebe no silêncio. E não há nenhuma lacuna naquilo que você recebe no silêncio. Veja, agora nós estamos aqui recebendo uma série de conhecimentos. Mas isto não se ajusta completamente em cada um de nós. Não tem como se ajustar completamente, porque isso está vindo de fora. Para isso ser exatamente aquilo que a gente precisa, para que isso não tivesse defeito nenhum, para que isso não tivesse nada mais ou nada menos, precisava que a gente não estivesse recebendo de fora, mas que a gente estivesse em silêncio e recebendo lá dentro. Então é para isso que existem os retiros. Os retiros existem para nos dar essas possibilidades. Agora, para nós estarmos num retiro e entrarmos realmente nesta ordem de coisas, para nós entrarmos num retiro e começarmos a ser trabalhados desta forma, nós precisamos já ter desenvolvido muito mais flexibilidade e muito mais adaptabilidade do que desenvolvemos normalmente. Então, nós precisamos de muitos pretextos para fazer um retiro. Precisamos de muitas ideias mentais que nos levem a fazer um retiro, porque não somos ainda suficientemente adaptáveis e porque não somos flexíveis a este conhecimento interno, a este silêncio. Por exemplo, muitos dizem que não podem entrar em silêncio porque a mente não deixa, porque a mente é muito ágil, porque a mente trabalha muito, porque a mente funciona o tempo todo, então que não podem entrar em silêncio. Claro, a mente não pode parar de funcionar, o cérebro está pensando, tudo isto existe e tudo isto é uma realidade. Agora, existe na mente, como existe no cérebro, áreas que não são assim. E para nós ficarmos em contato com essas áreas da nossa mente, do nosso cérebro, que são mais silenciosas, que não pensam continuamente, para nós entrarmos em contato com isto, os retiros ajudam, os retiros facilitam, porque os retiros não nos dão nenhuma estimulação externa. Então você fica ali em retiro, não tem nada te estimulando, você não é solicitado por nada, ninguém te solicita, nada te solicita, nada de externo te solicita. Então você tem mais possibilidade de ficando ali quieto e nada te solicitando. Você tem a possibilidade de, a uma certa altura, perceber esta área da tua mente que é mais quieta. Isso já está pronto. Isso não precisa ser construído. Você não precisa reprimir a sua mente. Você não precisa fazer com que a sua mente deixe de pensar, compreende? Por isso que aqui a gente não faz exercício de concentração, porque não se trata de reprimir a mente. Se trata de você mesmo encontrar aquela área da sua mente onde existe esta calma, onde o pensamento não é assim desregulado, onde o pensamento não é assim descontrolado. E tem áreas da mente que nem tem necessidade de pensar. Isso tudo está nesta mente. Só que nós não conhecemos estas coisas. Nós só conhecemos a mente movimentada. Nós só conhecemos a mente que pensa. Nós só conhecemos o pensamento engendrado. Mas existe um pensamento que você não pensou. Existe uma mente que é lúcida, que é clara, que é luminosa e que não faz nenhum trabalho de pensar. Isto é que nós vamos descobrindo nas horas de retiro. Com isto que nós vamos entrando em contato, embora a gente possa não ter consciência disto. Pode-se não ter consciência, porque a mente, esta mente normal, está tão ocupada com tantas coisas, com tantos conceitos sobre o próprio retiro, sobre a própria situação e tudo, que chega ali no retiro, tem um descanso. Mas internamente, estas áreas da mente ficaram mais robustecidas. Estas áreas entraram mais na vida do indivíduo. Porque se ele não foi solicitado por tudo aquilo que normalmente ele é solicitado, ali naqueles momentos, embora ele não tenha consciência, embora ele não perceba, certas áreas da mente dele puderam estar mais proeminentes, puderam emergir mais na direção dele. E é muito importante que estas áreas da nossa mente, que não estão habituadas a pensar, mas que existe, que essas áreas da nossa mente, onde há silêncio, é muito importante que isto tenha possibilidade de emergir, que tenha a possibilidade de ser aquilo que ela é, porque são essas áreas que vão atrair a intuição. São essas áreas da mente que vão fazer contato com a intuição. Quando nós temos uma intuição, esta intuição não entrou em contato com a nossa mente pensante, não. Esta intuição não entrou em contato com o nosso sistema de pensar. Esta intuição caiu naquela área da mente que normalmente não pensa. Foi ali então que ela pôde estar, que ela pôde aparecer. E para você encontrar estas áreas, para você ter contato com estas áreas e começar a receber eventualmente o que está depositado ali, vindo da intuição e que está ali, disponível. Você precisa estar voltado para isto. Então, esses retiros e esses ambientes onde se faz os retiros, isso está preparado para isto, como oferta para nós estarmos, então, entrando em contato com estas outras áreas nossas, onde muitas coisas estão preparadas que já desceram do nível intuitivo, mas que nós não ouvimos, nós não entramos em contato com elas, porque estamos sempre usando aquela parte da mente que trabalha. E nós temos que encontrar o canal, temos que encontrar a possibilidade de entrar em contato com a parte da mente que não trabalha, porque é ali que as coisas do alto vêm e ficam depositadas, é ali o ponto de contato. Então o retiro é para isso. E claro que em certos casos o retiro é mais um repouso para a pessoa, ou mais uma possibilidade dela ficar pensando em outras coisas, não? Mas isso são os diferentes tipos de uso desta oportunidade. A nossa consciência, se ela vai entrando em contato com outros tipos de pensamento, esta consciência vai ficando atenta, vai ficando serena, vai ficando descondicionada de ideias comuns, de coisas corriqueiras. Isso tudo vai acontecendo na vida de pensamento. Não precisa estar em retiro para isto, mas a energia do retiro, a situação do retiro e a nossa disposição dentro deste retiro vai nos levando a esta nova atitude. E assim nós chegamos com o tempo até a compreender realidades superiores. Chegamos até com o tempo a ter na nossa mente, compreendendo intelectualmente, até certas realidades que estão nesta outra mente que não pensa. Mas isto é um processo e a pessoa pode entrar então no ritmo desses retiros e pode eventualmente até fazer um retiro mesmo sem estar no retiro físico, no retiro material. Nós podemos estar fazendo um retiro até quando estamos fazendo outra coisa, mas aí já é preciso um treino para isso. Já é preciso um treino para você não ser invadido por certos ritmos externos, mesmo estando aí em circulação. Então esta casa do silêncio tem um papel, não? E internamente ela deve ter trabalhado muitas pessoas. Muitas pessoas devem ter usufruído disto. Agora, uma atitude nossa que pode ajudar muito neste processo do retiro, é nós termos paciência conosco. Então, não perdermos a paciência conosco, porque muitas coisas que nós ficamos sabendo intelectualmente, mentalmente, vão nos deixando impacientes com o ritmo dos nossos corpos, com certas propostas da nossa vida kármica e com o nosso próprio ritmo de desenvolvimento. Então nós temos que aprender a olhar tudo isto impassivelmente, não ter impaciência, principalmente com o próprio processo. Aqui não se está falando de impaciência com as outras coisas, porque isto a gente trabalha de outro jeito. Mas é muito importante você ter paciência com o seu próprio processo, você assumir o seu próprio processo pacientemente, porque esse outro lado da mente, esse outro lado do ser, não tem nada a ver com isto. Tem nada a ver com esse processo. Não tem nada a ver com esse ritmo externo e aparente das coisas e nosso, e do ser. Tudo isso parece muito inatingível, e parece que são coisas para amanhã, que são coisas para o futuro. No momento em que nós temos a intenção, isto já começa a acontecer. É preciso ter a intenção. Então, se você tem intenção de chegar a conhecer esta parte da mente, se você tem a intenção de estar retirado nesse trabalho, se você tem esta intenção, isto começa já a acontecer. Isto não precisa acontecer materialmente. O início, a entrada, a porta de entrada é a nossa intenção. E aí, com a nossa intenção, isso já vai acontecendo, e se for necessário, um dia nós iremos até fazer um retiro materialmente, se for necessário. Mas é preciso a intenção. A intenção vai nos colocando nisto. E se for necessário, e se for o caso de nós irmos fazer um retiro, então já estamos abertos para tudo isto, e as coisas podem externamente até se acelerar um pouco mais.